Bom dia, boa tarde, onde quer que esteja, já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivukuto, o apresentador do programa de hoje. E para hoje temos como convidado o João Kololo, o representante da UNITA na Holanda. João Kololo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
De nada, meu irmão.
Quem é o João Kololo? Para começar, apenas para introduzir aos nossos ouvintes, não é? Que nos vão ouvir ou que nos, neste momento.
Bem, eu sou angolano, sou natural do município dos Buengas, província de Guija. Fiz, de facto, os meus estudos primários naquele município mesmo dos Buengas. Depois fiz os meus secundários no município de Sanzapombe, depois continuei no ensino terceiro nível na província, dentro da cidade de Luís, no município de Luís. E depois, daí, pronto, tive uma outra carreira, né? Onde depois passei nas matas, depois das matas. Estou aqui na Holanda e sou licenciado nas Ciências Políticas. Então é este o João Kololo, que também é representante agora da UNITA aqui na Holanda.
Ótimo, ótimo. João Kololo, nos podes falar um pouco sobre a tua carreira política em Angola e não só?
A minha carreira política, posso falar sim. Tudo começou em 1986, quando pela primeira vez tive o primeiro contacto com os militares da UNITA. Daí me encontrei com hoje o general Apolo, que na altura era major, que me conquistou para ser homem da UNITA, fazer parte daquela luta, né? E aceitei. Acabei por aceitar. A coisa mais que eu mais gostei é a forma como o general Apolo, de facto, me convenceu. Ele perguntou-me, dizendo: "Ô maninho, eu quero trabalhar contigo. O que é que tu achas? Você quer?" Bem, eu tinha medo, de facto, de ser militar. Porque eu não queria matar ninguém, eu pensava que os militares só matavam, não sei quanto, mas eu, na altura, era um civil que só escutava guerras, mas eu próprio ver a guerra nunca tiver visto. O que acontece é que, pois, eu com medo disse: "Bem, eu quero, mas a minha mãe está sozinha, não sei quanto mais." Tá bom, mas o general me convenceu mesmo assim, disse que, ó, a mãe está sozinha, mas Angola também não está boa, porque a luta que vamos fazer é mesmo também para livrar a mãe do sofrimento. Daí pronto, eu aceitei e assim fui com o general Apolo.
Tinhas quantos anos na altura, João?
Eu tinha 22 anos na altura. Daí o segundo dia que eu estive com o general Apolo, na altura major, ele me chama de novo no jango dele. Ele me disse: "Eu quero ir contigo, mas eu preciso que tu me faças as tuas perguntas que tens sobre a UNITA, porque eu sei que vocês, o MPLA tem vos intoxicado com certas mentiras nas vossas cabeças. Então, você não pode ir com essas dúvidas. Tiras as dúvidas comigo, fala tudo o que você sabe, não tenhas medo que eu não vou te fazer nada." Então ali eu comecei a perguntar o mais velho Apolo. Minha primeira pergunta foi o seguinte, eu perguntei: "Chefe, segundo que eu saiba, em 1954 criou-se um movimento que se chamou da UPA, e em 1900 e, de 56 a o coso Emperor. Por que que, de facto, então, o Dr. Savimbi pensou em criar mais a UNITA? Havia já dois movimentos dentro do coso da luta. Então, doutor, o mais velho Apolo me olha e me pergunta: você é político? Eu disse: não, não sou político. Eu sou simplesmente uma pessoa mesmo, um aluno, eu estudo e mais nada. Ele disse: tá bom. Ele me responde a pergunta e disse: não, houve. De facto, o doutor Savimbi esteve na UPA e houve, pronto, complicações, né? Como, por exemplo, a tropa da UPA estava enfraquecida e o doutor Savimbi queria implementar novas coisas, criar até a própria base, ou transferir a própria base para o interior do país, para se controlar bem as tropas, não sei quanto mais. Tudo isso não deu certo lá dentro da UPA. É assim que o doutor Savimbi teve que sair para fazer frente ao colonialismo, mas já de uma forma diferente da UPA. Ali estava. Depois eu faço a segunda pergunta. Mas então, segundo o que eu sabia do MPLA, então a segunda pergunta faz, diz o quê? Eu disse: bem, chefe, então em 1975 houve a Segunda Guerra da Libertação Nacional. E essa guerra, o MPLA ganhou a guerra. Então por que que o Dr. Savimbi foi nas matas para lutar mais contra o MPLA? Doutor, aliás, o mais velho Apolo, que é o doutor Apolo mesmo, sim, porque já é doutor, ele olhou-me e me perguntou mais: maninho, você é político? Eu disse: não, eu não sou político. Ele disse: tá bom, então vou te dar um bom exemplo. Maninho, o que é que tu achas, por exemplo, eu e você e mais um outro irmão? Somos irmãos, nós os três. Então vamos construir uma casa, nós os três. Depois da casa construída, tem quartos suficientes. Cada tem o seu quarto, ainda tem quartos suficientes para receber visitas. Mas depois da casa pronta, então um diz que, olha, a casa é minha, vocês procuram um outro sítio. O que é que o maninho Cololo poderia pensar? O que é que você pode fazer? Você aceitaria isto? Eu disse: não. Vou te dar mais um outro exemplo. Então vamos fazer uma lavra. Então cultivamos os produtos, tudo já está pronto. Metemos os produtos nos sítios próprios, só falta para vender. Então o outro diz: olha, os produtos são meus. Vocês vão fazer os vossos produtos. O que é que você poderia sentir, o Maninho Cololo? Aceitarias isso? Ela disse: não, então, são os problemas que aconteceram. Então, o Neto apoderou-se da independência, ou então, sim, da independência conquistada por todos. E soltou os outros para as matas. É por isso que nós estamos nas matas. Chamou os cubanos que são nossos. Pronto, que vieram para criar um neocolonialismo. E nós não vamos aceitar. E é assim que estamos a lutar. Uma das duas respostas é: eu aceitei completamente ser a Unidade Unida. É assim que no dia seguinte o Dr. Apolo também me chama e me manda na escola para fazer o curso político. É assim que comecei o meu primeiro curso político.
Em que ano, João Cololo? Te recordas em que ano?
Isto começou em 1986, pronto, que eu fui na UNITA.
Eu, João Cololo, eu de facto fico contente de ouvir essa narrativa, porque na verdade nós temos, é importante, não é? E para a nossa própria história, de igual modo, que se possa ouvir a narrativa dos dois lados, não apenas do MPLA, mas também da UNITA e de outros partidos que fazer. Não é participar na luta da libertação de Angola, mas também depois da luta da libertação de Angola, durante a guerra civil que nós tivemos, que muitos de nós apenas tínhamos acesso a TPIA e a Rádio Nacional. Quer dizer, só fomos ouvir de um lado da história, um lado aqui. E hoje, felizmente, porque temos outras oportunidades, temos a oportunidade de conversar com uma pessoa que com um grande conhecimento da, e participou durante esta fase, como você, nos pode pelo menos iluminar com uma narrativa diferente do que o partido do MPLA ou o próprio do Santo foi apresentado durante esses anos. Para mim isto é importante porque é algo que eu aprendi na escola e dou valor. Sempre é bom ouvir os dois lados, não é? Ou todos os lados estejam envolvidos, ou um dia estiveram envolvidos num conflito. E João Kololo, qual é o teu ponto de vista sobre a situação política e econômica presente de Angola?
Bem, a situação política e econômica do país, de facto, do meu ponto de vista, tudo está muito, muito mal, porque a política não está boa, a falta da sintonia da democracia no país. A UNITA lutou e trouxe a democracia no país. Em 1991, os acordos de cessa tratou-se da democracia. E é o processo que agora está seguindo, mas o MPLA não quer aceitar que haja democracia no país. E por isso a situação política no país não está boa, porque o angolano ainda vive na perseguição, na tortura, não existe direitos do homem. Recentemente, como vimos, por exemplo, uma moça ser torturada, como se fosse um de qualquer.
A Laurinda Gouveia, com certeza.
Sim, então, vendo essas coisas, nós já não vamos dizer que temos uma democracia no país, quando as pessoas procuram se manifestar dos direitos que o próprio país, a Constituição, nos garante, nos oferece. Então, quando tentamos usar esses direitos, somos torturados ou mortos. Então, é como a situação dos Camulinga e Caçula, tudo isso incluir no mau projeto da política levada pelo MPLA no país. Nunca escutei o senhor José Eduardo Santos como presidente da República, de tudo que está a acontecer aí, ele vira a Rádio Nacional ou a televisão dizer que isso está mal. Ele fica calado, porque ele próprio sabe, é ele que incentiva essas coisas para criar o distúrbio, porque ele gosta de viver dentro de distúrbio. Sem distúrbio, então ele não vive. Então, ele quer manter no poder através dessas forças, como o MPLA entrou no poder com força de armas. Então, eles querem manter sempre isso, porque eles não querem a realidade. Então, a situação política para mim está muito mal, e a situação econômica também está muito mal, porque o povo vive muito mal. Angola, de facto, é um país rico. Nós temos muita coisa, muita riqueza. Temos o petróleo, temos o diamante e outras riquezas por aí. Mas o que é que acontece? Essas riquezas não satisfazem nenhum popular. Essas riquezas só satisfazem o próprio presidente, os seus filhos e um elencozito que anda com ele. Então aí termina o sucesso das riquezas de Angola, só para uma dúzia de pessoas. Então, faz de conta, a situação econômica do país não está boa, embora que as pessoas dizem que a economia está a subir. De fato, a economia pode subir, nós temos tudo para a economia subir. Mas agora, está a ser bem gerido? Não. Subir, sobe. Está a ser bem gerido? Não. Esse aqui é o grande problema que nós temos. Essa é a única resposta que eu posso lhe dar sobre.
Não, certamente, João. E, Kololo, eu por acaso, inclusive, saí um reporte há pouco tempo que faz referência de Angola como um dos países mais corruptos no mundo, não é? Que deixa de muito de desejar. Evidentemente que o que acabaste de dizer espelha aquele documento fez referência, de certo modo, sobre a questão da corrupção em Angola, que não está a beneficiar uma maioria, mas apenas uma minoria, não é? E evidentemente que tanto a comunidade nacional como a comunidade internacional tem estado a questionar o enriquecimento do José Eduardo Santos e a sua família, que epa, hoje praticamente eles dominam não apenas o poder político, mas também o poder econômico. Que, quer dizer, alguém tem, evidentemente, que eu não preciso ser economista para entender que ninguém enriquece de um dia para a noite, não é? Quer dizer, precisa muito trabalho e muito sacrifício. E quando apenas pessoas da família do próprio dos Santos estão a enriquecer, certamente deixa muito a desejar a maioria dos angolanos. Mas eu de igual modo, sinto esse problema em Angola. A questão da intolerância política é um outro problema que não apenas a UNITA, mas também a sociedade civil continua a sofrer. Quer dizer, qual é o teu ponto de vista sobre essa questão da intolerância política, João Cololo?
Bem, falando primeiro, bem, acho que escutei ainda do curso da corrupção, né? Vou iniciar mesmo também por aí. De facto, para dizer que Angola, o mal que está em Angola, na política angolana, é também a corrupção faz parte, porque, de facto, se o José Eduardo Santos não fosse corrupto, então o angolano poderia viver bem, porque aquele dinheiro que eles estão a se enriquecer com ele é o dinheiro que poderia servir para o angolano. Então, as pessoas têm bilhões, não sei o que estão a fazer com esses bilhões, pois tudo é dinheiro de roubo. É dinheiro que sai do cofre de Estado. Eles vão buscar o diamante de forma que eles quiserem. O diamante até já é dividido. Cada pessoa tem a sua porção. Então, já não é do povo. Então, aquilo aí, pronto, é o grande crime que as pessoas estão a cometer. Então, faz conta que se esse governo não sair, nunca o angolano vai viver bem, porque a corrupção nunca vai acabar, porque o chefe da corrupção é o próprio José Eduardo Santos, como presidente de Angola. Então, é por isso que ninguém aceita que ele próprio arranje julgamento para ele. Então, José Eduardo Santos nunca vai aceitar que a sua justiça lhe julga. Então, é ali que temos que fazer uma luta para mudarmos o José Eduardo Santos, para Angola viver bem, de que ficar com o José Eduardo Santos, estar a roubar, estar a matar, estar a maltratar, né? Só porque ele quer viver bem e o povo angolano passar mal. Então, esse é um dos problemas da corrupção, que não vai acabar com o José Eduardo Santos no poder.
João Colo, deixa-me te perguntar isso. Há pessoas que dizem que se o MPLA sair do poder, quem poderá liderar a Angola? Ou se o dos Santos sair do poder, quem poderá liderar a Angola? Achas que a UNITA tem capacidade de liderar, está em condições de liderar o país, no teu ponto de vista?
A UNITA ou qualquer partido político tem, de facto, a capacidade de liderar ou de governar a Angola. Governar Angola é como? Aquelas pessoas que estão no MPLA são angolanos. Os que estão na UNITA são angolanos. Os que estão na Casa CE são angolanos. Os que estão na FNLA são angolanos. Os que estão no PRS são angolanos. Os que estão nos outros partidos políticos são angolanos. Aqueles também que não são partidários também são angolanos. Temos muitos quadros espalhados fora. O senhor jornalista também é de um quadro que está fora do país, está a se preparar e é preparado para ajudar a governação de Angola. Governar Angola não significa que é só as pessoas que estão dentro da UNITA, quando a UNITA ganha as eleições, que só são as pessoas que vão governar Angola. Não! Governar Angola, a UNITA vai governar com todos. porque Angola é de todos e nós vamos governar a nossa Angola com todos. Nós vamos precisar de todos os quadros espalhados no mundo que são angolanos para voltarem e todos trabalharmos para Angola. No, e ao contrário que o MPLA faz. O MPLA faz exclusão. Essa é da UNITA, não pode, aquele é da casa, você não pode, aquele não sei quanto mais não pode, chama um português, chama um brasileiro, no lugar da que sobra.
Então, se eu entendo muito bem, quer dizer, tal como já ouvi muitas vezes as pessoas a fazer referência sobre o que o Dr. Savimbi dizia, primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano, esse será o lema da UNITA, é isso que vocês estão pensando?
Esta é mesmo a doutrina da UNITA. Porque a nossa luta, a partir do Mangai, o estatuto, ou então os objetivos da UNITA, já estão bem claros. É ali onde parte que primeiro temos que valorizar o angolano. O angolano. Isso parte a partir do Mangai. Não é a partir da guerra contra, pronto, da guerra civil, não. Isso parte do Mangai, a partir da Guerra de Libertação Nacional. Então, isto é o ponto de vista que onde a UNITA faz as lutas. É por isso que quando a UNITA vê o povo a sofrer, a UNITA não se sente bem. A UNITA quer chegar de facto ao poder. É mesmo para organizar Angola, para ver o angolano a rir dentro da sua própria pátria.
E a questão da intolerância continua a ser um grande problema. Quer dizer, tivemos o caso do representante da UNITA no AMBO, o Liberty Shuala, que sofreu um atentado de morte, e temos outros casos de vários militantes da UNITA, e não só, que sofreram. Qual a tua opinião sobre essa questão da intolerância política em Angola?
Bem, a situação da intolerância política em Angola, esta é a segunda guerra que o MPLA promove para continuar com a instabilidade dentro de Angola. Isso é assim. O MPLA não consegue viver sem problemas. E o MPLA, onde há realidade, ele não aceita. Então ele tem que provocar problemas para disfarçar a realidade. Então, o que que acontece? O MPLA está perdendo o terreno. O povo angolano já tem a visão. Já sabe que o MPLA está a roubar as riquezas, já sabe que o MPLA é bandido, já sabe que o MPLA é mentiroso. Então, o povo está apoiando o lado da UNITA. Quando vai no AMBO Nubié, vai encontrar que o povo do MPLA já é muito pequeno. Então, o Liberty Siaki, que é o secretário provincial da UNITA no AMBO, é uma das pessoas que fez, de fato, uma grande campanha. Que o povo está com ele mesmo, está mesmo com ele. O MPLA tem problemas lá. Se haver eleição Jorge, lá poderá sair 5 ou 4 deputados da UNITA. Então, isto faz com que o MPLA comece a criar essa intolerância política para amedrontar aqueles que estão apoiando a UNITA. Aquilo é para amedrontar. Ele faz isso. Por exemplo, não é só aquilo que ele fez com o próprio secretário provincial da UNITA no AMBO. Há pouco tempo houve também a mesma coisa, o adjunto dele também escapou a mesma coisa. Desde que a guerra acabou em 2002, até hoje, já o MPLA já matou mais de 40 pessoas, homens da UNITA só. Isso é só para intimidar. Isto aconteceu no tempo colonial. O que o MPLA está a fazer foi o trabalho que o colonialista fazia. Para intimidar aquelas pessoas que apoiassem, tentassem apoiar os homens que estavam nas matas, então eles iam matando para intimidar todo o grupo. Então, é o mesmo trajeto. Outra gente, que coisa que o MPLA está levando no país. E aquilo, isso vai sair mal, de facto, um dia. Né? Porque o povo angolano já está abrindo as vistas, já estão sendo despertados. Então, amanhã são eles próprios que estão se pondo no buraco, porque amanhã haverá justiça. Hoje não há justiça em Angola, mas amanhã haverá justiça. A justiça vai funcionar, porque o país tem que ter justiça. Senão a intolerância política é isto, está em todo o país, espalhado, e pronto, quem está a promover é o próprio MPLA, é o próprio presidente José Eduardo dos Santos, e é só para intimidar as pessoas e as pessoas manterem, pronto, de manterem com medo de apoiarem ou até a UNITA, porque eles têm medo mesmo que a UNITA venha a ganhar as eleições. Eu, pelo menos, ele tem medo das autarcas. Tem medo das autarcas. Porque as autarcas têm lugar. Porque ali, como ele não aguenta fazer aquela manipulação de corromper ou então de fraudulentar essas eleições. Então, já sabe que o povo chapa a UNITA está com medo. As autarcas não vão ter lugar. Porque o senhor MPLA está com medo.
João Kololo, muito, muito, muito obrigado. Mais uma vez, eu agradeço em nome da Rádio Angola por ter aceito o nosso convite. Eu certamente gostaria de voltar a convidá-lo na nossa rádio para podermos conversar sobre outras questões relacionadas sobre o nosso país, Angola, evidentemente. E eu desejo-lhe continuação do bom trabalho e espero certamente voltá-lo. Voltamos a conversar numa próxima oportunidade.
Muito agradecido também pelo convite, senhor jornalista Florindo. Também estou muito satisfeito, de facto, por me dar essa atenção, me chamar na tua rádio para uma entrevista, coisas sobre o nosso país. Isso é muito, muito importante e eu espero que essa rádio continue a funcionar. E pronto, um apoio sempre terás. E muito obrigado também.
Muito, muito obrigado, João Kololo. Muito, muito obrigado. Eu só queria dizer aos nossos ouvintes que nos estão a ouvir neste preciso momento que a Rádio Angola é uma rádio que foi criada por angolanos acá em Washington, nos Estados Unidos, precisamente para dar espaço aos angolanos em Angola e na diáspora, para falarmos sobre as questões relacionadas com questões política, social e econômica do país, e também para podermos partilhar alguns momentos históricos e não só sobre Angola e a nossa experiência na diáspora. A Rádio Angola é um projeto da Friends of Angola, que é uma organização não governamental cá em Angola, que tem como objetivo apoiar os angolanos de igual modo, sobretudo a sociedade civil na diáspora e em Angola. Eu desejo aos nossos ouvintes e mais uma vez ao nosso convidado, o Sr. João Kololo, que é o representante da UNITA na Holanda, continuação do bom dia. Obrigado.